Alô, alô, você que acompanha o ContoCast, aqui quem fala é Alexandro, seu narrador, e sejam muito mais que bem-vindos para mais um capítulo de Blade Master. Dessa vez, chegamos ao capítulo 23 e as coisas estão ficando bem quentes por aqui, né? Como eu falei, vocês precisam esperar agora um pouquinho mais de coisas tensas acontecendo, porque é o arco final, então eu não vou aliviar muito, não. Então, espero que vocês gostem. Lembrem de acessar lá no Instagram, @conto.cast, que lá vocês podem interagir comigo. Descobrir tudo que eu vou postar antecipadamente, né? Porque sempre que eu vou lançar alguma coisa nova, eu já aviso por lá. Que eu sei que no momento ainda não teve muito, porque eu tô muito mais dedicado ao Blade Master. E também a página e o canal de animes, que é @papodeanimeYT. E o canal no YouTube é só Papo de Anime mesmo. Dê uma conferida lá caso vocês gostem do tipo de conteúdo. Mas enfim, sem mais delongas. Peguem seus fones de ouvido, se aconcheguem em suas cadeiras, sofá, poltrona, cama, seja lá onde você estiver ouvindo esse podcast, e boa jornada. Capítulo 23. Território Hostil. Precisamos admitir que o começo da operação não saiu como esperávamos. Na verdade, deu quase tudo errado. Não estávamos preparados para um contra-ataque deles. Não imaginamos que eles teriam esse tipo de armas também. Falha crítica para nós. Agora, temos que lidar com essa cena que atacou brutalmente nossa moral e espírito. Olhar para o prédio, vê-lo ruindo após o disparo, acertar a base dele, sabendo que nosso precioso companheiro está lá dentro. Além dele, aqueles que nos deram suporte para que nossa operação fosse possível. Parecia mentira, eu não conseguia acreditar em meus olhos. Claire e Cindy gritavam pelo nome do Barry na esperança de ouvir uma resposta. Mas nada vinha da parte dele. A nossa equipe abaixou a cabeça por um instante, mas a minha ficha ainda não caiu do que acabou de rolar. Parecia que a minha mente estava no fundo do mar, se perdendo em meio a toda a imensidão. Minha respiração começou a pesar, a ficar mais rápida. Eu comecei a questionar se tudo aquilo valia mesmo a pena, e se teríamos alguma chance de conseguir vencer o Mikkel e seus capangas malditos. Mas antes de eu ter um colapso nervoso, a Claire me segurou pelo rosto com as duas mãos e me puxou para perto dela. Ei, eu não posso permitir que você se afunde no meio agora. Você não pode sucumbir agora, entendeu? Você já esqueceu de tudo o que falou que iria querer quando acabássemos aqui? Barry é nosso precioso companheiro. E se a vida dele foi tomada mesmo, temos que honrar o seu nome vencendo a guerra e voltando para homenagear toda a sua grandeza. Claire disse praticamente tremendo e visivelmente tentando não chorar com o acontecido. Tudo bem, eu quase me perdi em pensamentos que não deveriam estar aqui. Obrigado por me resgatar. Agradeci. Vamos avançar. Caso contrário, os outros não conseguirão entrar no prédio. Jane afirma. Sérgio, Bob e Pietro já estavam mais próximos de onde o nosso grupo que invadiria a empresa aguardava a brecha. Os funcionários saíram para checar o estado de tudo após a explosão. Eles eram visivelmente funcionários de mais baixo escalão. Eram numerosos e sabíamos que não eram habilidosos. Quando nenhum outro funcionário foi visto saindo pela passagem lateral, Crowder deu a chamada e, junto com ele, Cindy, Billy e David partiram para entrar. Apenas dois guardas postados na frente da passagem. Esses também soldados rasos. Os coitados foram atropelados pela locomotiva chamada Carl. Num pulo só, ele se projetou na direção de ambos, vindo pelo lado e socou o rosto deles apenas uma vez.
A passagem tá livre aqui, vamos nessa. Pirralha, você vai me dizendo o caminho e fica entre a gente, valeu? Vamos manter o triângulo contigo no centro.
Carl fala. Após eles entrarem, percebemos que alguns funcionários começaram a voltar para ir atrás deles. Apressamos então nosso passo e conseguimos interceptar os infelizes. Mas esses não eram um desafio para nós. O único problema era a quantidade. Claire e Pietro, que têm armas maiores, ficaram bloqueando a passagem, enquanto Akira, Jane, Sérgio e Bob avançavam com tudo. E eu fiquei no meio termo, assim diminuía a carga para os dois que estavam na porta. Após cerca de 5 minutos, os que não foram derrotados correram para salvar suas vidas. Parece que até mesmo os mais bem pagos dos homens podem temer por sua vida e desertar o seu posto, Jane diz. É, agora vamos atrás dos nossos amigos lá dentro. Ao menos essa parte funcionou bem, falei para eles. Cindy, por favor, nos diga onde você está. Onde vocês foram? Claire fala. Cindy então começa a dizer a rota que fizeram. O local era muito grande, os corredores que estavam passando eram levemente estreitos, o que me faz acreditar que dava para ser praticamente um labirinto aqui dentro. Não muito tempo depois que entramos, ouvimos a voz do infeliz do Mikkel Werner de novo pelos alto-falantes internos da empresa.
Agora que vocês estão em meu território, vamos nos divertir um pouco. Vi que vocês têm uma guia, mas enquanto estiverem nas zonas dos corredores desse andar, vocês nunca irão chegar na verdadeira área interna. Vejam só isso.
Após essa fala do Mikkel, as paredes mudavam de posição. Elas eram móveis de alguma forma, e ele se deu ao trabalho de nos explicar logo depois do exemplo dado.
Gostaram, não é? Essa é a parede que desenvolvi utilizando centenas de milhares de Atom Bots. Eles movimentam os micro pedaços de aço que compõem a parede e se moldam de acordo com a minha vontade. Eu irei me divertir um pouco agora com vocês, assistindo, manipulando, controlando. Agora, vamos começar essa nova fase do jogo. Ele finaliza.
Cindy, vocês já saíram dos corredores?
Claire pergunta.
Não, ainda estamos nele, mas já deveríamos ter chegado no movimento interior.
Cindy falou.
Parece que o desgraçado realmente está controlando onde vamos.
Ele quer nos cansar?
Bob fala.
Talvez, mas acho que não é sua prioridade.
Jane diz. As paredes se moldavam com muita rapidez. Quando elas começavam a se mexer, em cerca de 3 segundos já estavam na nova forma.
Gente, eu não tô mais reconhecendo o local. Eu acho que ele modificou toda a parte do caminho a partir de um certo ponto.
Cindy fala. São robôs nessa parede, né?
Carl fala isso e já meteu um socão na parede, fazendo abrir um pequeno buraco nela. Mas logo depois, os robôzinhos fecharam o buraco.
Eles agem ainda mais rápido com um pequeno rombo desses,
Billy diz. Michael Werner deu o ar da graça novamente pelo som e disse...
Vamos começar a selecionar os combates, não é?
Após essa fala, as paredes começaram a se movimentar ainda mais, e a Claire falou.
Fiquem juntos, pessoal. Não vamos deixar que ele nos separe.
As paredes faziam muitos zigue-zagues. Era difícil saber para onde iriam. Estávamos todos de costas coladas para minimizar o risco de ser isolado. Mas no meio dessas movimentações todas, Carl foi atacado e Billy tentou ajudá-lo. Nessa hora, eles se separaram um pouco de David e Cindy. O Werner não perdeu tempo e fechou com a parede.
Gente, acabamos nos dividindo em duplas aqui.
Cindy fala. O Carl foi atacado do nada. Um chicote veio e ele conseguiu colocar a manopla na frente, mas acabou sendo puxado. E eu tentei intervir. Acabamos presos com o cara do chicote aqui. Billy falou.
Vocês estão com o Orochi aí, cuidado. Ele escolheu vocês dois que têm um alcance muito curto para enfrentar. O que tem um alcance mais longo. Maldito fez isso pensando com certeza.
Cindy diz.
Existe alguma forma de sair daí, rapazes?
Claire pergunta. Não, aqui é só uma sala no formato de um domo. Acredito que foi feito assim pra esse desgraçado aqui ter maior aproveitamento de espaço. Chicote é bizarro e bem grande.
Carl fala.
Lembra o que eu disse antes? Eles não têm tanta força quanto as duas antes dele. Mas é um utilizador exímio de sua arma.
Cindy alerta.
Pode deixar, vamos fazer uma luta bem consciente.
Carl fala. Nessa hora, as paredes fecharam. Formaram uma sala quadrada. E tinha uma telinha de TV lá. Após essa mudança, a voz do Werner veio novamente.
Enquanto eu penso em que momento devo anunciar o próximo combate, vocês ficarão aí quietinhos e vão assistir junto comigo essa luta.
É, galera, apareceu uma TV aqui.
David fala.
É, aqui também.
Jane diz. Eu comecei a pensar em alguma forma de vencer essas paredes de Atom Bots. Enfiei minha espada com tudo na parede. Consegui atravessar até. Mas fechava muito rápido. Coisa de um segundo já não havia mais buraco algum. Logo depois disso, o homem do chicote começou a atacar nossos amigos. Se aproximar dele era muito complicado, mas acertar o Billy e o Carl também não era uma tarefa fácil.
Eu me chamo Ramon. Ocupo o cargo de Orochi, desta estimada organização.
Quais os seus nomes?
Pergunta Ramon.
Você é bom, Ramon, mas só vai durar até receber o primeiro golpe. Meu nome é Carl, lembre bem disso.
Disse Carl.
É, quando o fio do meu machado cortar seu pescoço e separar sua cabeça do seu corpo, nomes serão irrelevantes. Seu carrasco se chama Billy.
Falou o próprio Billy.
Compreendo. Vocês acham que podem me derrotar? É compreensível, visto que vocês vieram até aqui e estão esbanjando confiança. Mas vocês não irão sair daqui com vida.
Está claro?
Ramon pergunta.
Você gosta de falar assim mesmo ou é só pra parecer mais idiota ainda?
Carl pergunta.
Vocês que fazem o tipo trogloditas nunca irão compreender o prazer de ter um dialeto rebuscado e belo.
Diz Ramon, já voltando a balançar o seu chicote em volta do seu corpo e se movimentar com muita maestria. Carl e Billy tentam uma aproximação novamente, mas não conseguem. A luta tá num impasse enorme, mas o Ramon é quem parece ter o controle da luta, além do controle do espaço. Além do mais, em determinados ataques, as paredes se movem para ajudar o Orochi da empresa. É complicado de lutar assim. Enquanto eu pensava distraído, mal percebi a parede se moldando logo atrás de mim, e o golpe se aproximando. Felizmente, Claire estava atenta. Ela intercepta o golpe com sua lança, e a parede se fecha lá dentro.
Claire! Com quem você está lutando?
Pergunto exaltado.
Pela espada de dois cabos, acredito que seja a tal da Melissa, a muramana da equipe.
Claire fala.
Que alegria, que alegria! A vadia loira sabe quem eu sou!
disse Melissa.
Você é mais desagradável do que eu imaginava.
Claire fala.
Desagradável. Desagradável vai ficar seu corpo depois de eu te mutilar inteira. Você deve se sentir a gatinha gostosa, né, piranha? Eu vou te deixar mais rasgada do que...
Antes que a Melissa pudesse completar a frase, Claire atacou com tudo. Nós podemos assistir, pois agora a tela está dividida entre dois confrontos. Claire buscava manter a pressão ofensiva, mas a Melissa era muito habilidosa. Além disso, Claire atacou numa estocada e ela rebateu com a espada para cima, e Claire não conseguiu conter a subida da lança, o que fez ela se desequilibrar para trás.
Ai, loirinha, parece que eu tenho mais força física do que você, não é? O que será que vai acontecer se eu começar a te pressionar?
Vamos descobrir. Ela separa suas espadas e parte para cima com tudo. Um sorriso insano em seu rosto e uma vontade de matar absurda. A Claire estava tomando um sufoco, não só ela, mas Carl e Billy também começaram a passar perrengue. Uma nova onda de movimentos nas paredes aconteceu e o Pietro foi atacado dessa vez. Não deu tempo de reagir. Estávamos tão preocupados com o que estava acontecendo no combate que só podemos olhar enquanto ele era arrastado com um golpe de Nunchaku, que ele conseguiu evitar a grande maioria e defender os demais, sendo acertado apenas um de raspão, mas nada para se preocupar.
Que droga, acabei não percebendo isso acontecer. Como você tá aí, Pietro?
Bob pergunta, preocupado.
Tá, tudo bem. Fica tranquilo.
Pietro fala. Ele tá conseguindo nos separar de forma eficiente. Como falei antes, Carl e Billy possuem curto alcance. E o Ramon controla bem demais a distância. Claire é muito habilidosa, mas a Melissa é insana e muito forte fisicamente. Pietro precisa de distância pra lutar. E a Harpy do Nunchaku arrastou ele pra luta de curto alcance. O Mika sabe bem o que tá fazendo. Colocou todo mundo nas piores condições possíveis.
Pensa, Nero, pensa.
Como consegui vencer a parede de Atombots? Olhei para a tela da TV e percebi que a Claire estava com alguns rasgos em sua roupa. Tá difícil de conter o ímpeto da Melissa. Pietro não consegue atacar, mesmo tendo um domínio absurdo da sua foice. É complicado lutar contra alguém que pressiona com frequência. Carl e Billy também estão com muitos problemas para enfrentar à distância. Já possuem marcas em suas peles e roupas. O chicote tem farpas de aço.
Vamos, Nero, vamos! Você não é burro. O que você pode fazer para derrubar essa parede maldita?
Só um buraco grande o suficiente para fazer passar já serve. Assim a gente consegue ajudar nos confrontos, ao menos. Novamente, a voz do Mika é ouvida.
Olha, eu estou gostando do espetáculo. E vocês? Acho que seus amigos não irão conseguir vencer os meus funcionários. Eles foram escolhidos a dedo como os melhores. Falou Werner.
Desgraçado! Você ainda se deu o trabalho de procurar os pontos fracos e ainda auxilia seus aliados nas lutas com essas paredes malditas.
Falei pra ele.
O que foi? Você não estava exaltado assim antes. Depois daquela loirinha ser arrastada, você acabou ficando irritado demais. Será que eu pisei no seu calo?
O Mika fala com uma risadinha.
Eu vou arrancar essa cabeça, maldito.
Falei.
Se você conseguir sair vivo desses corredores, você pode tentar.
Ele fala e desconecta a voz.
Gente,
Cindy fala.
O que houve, Cindy?
Perguntei. Se conseguirmos fogo, os Atombots podem falhar. Eles perdem eficiências quando estão sobrecarregados, lembra? Falou Cindy novamente.
Mas como vamos conseguir fogo aqui?
Bob pergunta. Foi então que eu tive finalmente uma ideia. Eu perguntei ao Bob se ele tinha algo inflamável com ele. O mesmo falou que só tinha uma mistura com álcool que servia para ferimentos. Perguntei se levava uma quantidade boa de álcool e ele disse que sim, bastante. Pedi para ele e joguei uma boa parte na parede onde a Claire havia sido puxada. Bob, quando eu disser já, você e eu vamos chutar essa parede aqui com tudo, entendeu? Falei pra ele.
Tá, tudo bem, mas como vamos fazer o fogo? Acha que faísca da espada vai servir?
Perguntou pra mim.
Não, não, tem outra coisa.
Após eu dizer isso, tirei o comunicador do ouvido e usei a função de autodestruição.
Nero Exalt.
Falei pra ativar a função. O dispositivo bipou 3 vezes bem rápido e eu comecei a contar. 1. Saquei Moonlight. 2. Puxo ela em minha direção e preparo uma estocada. 3. Faço o ataque com muita força e atravesso Moonlight na parede. 4. Giro a espada e puxo ela da parede. Rapidamente enfio o dispositivo no buraco. 5. Joguei o resto da mistura de álcool onde enfiou o aparelho. E BUM! O estouro veio e fez uma pequena explosão que deixou a gente de ouvidos zunindo e levemente atordoados.
Já! Vamos, Bob!
Falei e meti o pé com tudo na parede, junto com ele. Conseguimos atravessar sem muitos problemas. E sem pensar duas vezes, eu parti pra cima da Melissa. Ela evitou os 2 golpes que tentei dar e pulou pra trás.
Chefe, parece que precisamos reposicionar aqui.
Melissa diz. E a parede próxima a ela, a cobre e tira ela daquela sala. O lugar onde explodimos ainda estava com certa dificuldade para fechar. Ouvimos novamente a voz do Mikkel.
Parece que você é mais perspicaz do que aparenta, Christopher Nero. Muito bem, mas ainda não acabou.
Claire, você tá bem? Perguntei já verificando o estado dela. O único problema era que ela estava com as mãos meio trêmulas dos bons golpes da desgraçada da Melissa. Tirando os poucos arranhões e rasgos nas roupas, nada grave.
Pessoal, o cara do chicote saiu daqui,
disse Carl.
A mulher do Nutiaco também,
Pietro fala.
Ué, mas o que houve?
Essa medida aqui eu até entendo. A Melissa poderia perder contra nós três. Mas eles tinham uma vantagem aí, não era? Perguntei.
Sim, eles tinham. Eu não entendi o que houve.
Billy fala. A voz do Werner veio novamente.
Bem, convidados. Acabei de ser informado de um novo imprevisto. Parece que hoje é o dia, hein? Portanto, decidi que iria acabar com vocês rapidamente, enquanto direciono meus esforços para os demais convidados. Até o inferno.
Após essa fala, começamos a perceber um tremor em todas as paredes, e elas começaram a ficar mais densas. A distância entre os automobots começaram a diminuir. Tentei enfiar a espada nela novamente, e não funcionou. Logo após isso, percebi que estávamos sendo fechados ali dentro. Mas não apenas para ficarmos presos. Seríamos esmagados.
As paredes e teto estão fechando em nossa direção,
Cindy diz, e Claire me avisa desse recado agora que estou sem comunicação.
Pior que nem dá pra fazer o que Nero fez antes. Não tem mais líquido e a parede já não tá tão fácil de ser perfurada,
Bob falou. As paredes fechavam mais e mais, e não tinha nada que a gente pudesse fazer. Quando já estávamos sentados, por falta de espaço, nos ajoelhamos e nos abraçamos. Colocamos nossas armas para tentar parar o máximo possível das paredes.
Pessoal, foi um prazer servir com vocês nessa missão,
Claire disse.
Que morte patética, nossa.
Carl fala. Eu abracei Claire com força e disse que a amava. E ela retribuiu. Pensei se não tinha nada a fazer ali. Pensei sobre o que a Cindy havia me dado, mas não faria diferença nessa circunstância. É uma pena. Eu nunca pensei que morreria esmagado. Quando estava em pleno conformismo, ouvimos um barulho forte de explosão. Após isso, um chiado altíssimo dos Atombots. E a parede parou. Pressionei uma das minhas espadas contra os Atombots. E ela entrou sem nenhuma dificuldade. Após fazer isso, enfiei o braço e consegui abrir a passagem. Fiquei muito feliz e, ao olhar para o lado, avistamos um rosto conhecido que despertou uma felicidade gigantesca em nós.
Bom, pessoas, o capítulo de hoje fica por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado e lembra de chegar lá no Instagram, @conto.cast, e caso você goste de anime, como eu já falei, @papodeanimeyt, tudo isso no Instagram.
Chega lá, pode trocar uma ideia comigo, quero muito poder interagir com vocês. E muito obrigado por ter chegado até aqui. E até a próxima.